Olá, torcedor! Estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. Na noite de hoje, comigo, na central, Estevão.
Boa noite, torcedor. Na plena segunda-feira, às 20h32. Estamos aqui para falar do acontecido durante essa semana. O Eduardo vai explicar mais por que não teve gravação essa semana.
Fala, galera, que é o João Vitor e hashtag fora do...
Por problemas de logística, nós não pudemos gravar nessa semana. Estava muito ocupado, um homem trabalhador como eu, nesse momento de crise que o Brasil vive, estou tentando salvar esse país. Mas vamos lá, começando com assuntos internacionais, as duas finais europeias. Vamos começar pela Europa League, que tivemos o Maurício Sarri consolidando um grande trabalho, mais um grande trabalho, dessa vez na frente do Chelsea, conquistando o seu primeiro título da carreira. Para quem não sabe, ele era bancário, depois foi se aventurar no futebol e teve sua passagem pelo Napoli, já em times de expressão, agora no Chelsea. Uma final que foi muito tranquila, até porque João Vitor, o maior secador desse país, falou que o Arsenal não conseguiria vencer. Então, grande mérito do título do Chelsea são as zicadas de João Vitor. E o que vocês podem falar aí pra gente sobre esse jogo?
Primeira vez que o Unai Emery perde uma final de Europa League, que já deveria ter trocado o nome, feito uma homenagem para ele. Também achei que esse placar foi muito elástico. O Chelsea, com a despedida do Hazard, que depois do jogo deu uma entrevista falando que isso era um adeus, poderia ser um adeus, passa a carroça sem dó e sem piedade, com o Giroud fazendo gol na final. Isso é uma coisa de se indignar, sendo até artilheiro da Europa League. Foi artilheiro da Europa League com 11 gols. O Arsenal, que sucumbiu-se a mais uma derrota, é o Botafogo inglês. Não tem muito o que falar desse Chelsea e Arsenal, porque é o primeiro título do Sarri contra um dos técnicos multicampeões dos últimos 5 anos, que é o Unai. Eu também fiquei com o queixo caído pelo placar que foi e pelo passeio que teve durante o jogo.
Confesso mesmo que torci pro Arsenal, né? Eu não acompanhei o primeiro tempo, não tive notícias do primeiro tempo. Eu cheguei e só falei assim, ó, não sei quanto que tá, mas o Arsenal vai ganhar. Eu vi que tava 0-0 ainda, aí eu até queria esperança, mas não deu. Eu, sinceramente, achava mesmo que o Arsenal ia ganhar. O Chelsea não estava jogando essa bola toda. Eu acho que tem muitos problemas internos também no Chelsea, que poderia atrapalhar o desempenho deles. Mas foi um placar enorme. Eu acho que o primeiro gol eu achei bem falha do Cech. Eu acho que era bem defensável. Mas é 4-1, com teve o golaço do Ayoub pelo Arsenal. Mas é como você disse, não tem muito o que falar desse jogo aí. O Arsenal é o Botafogo da Inglaterra mesmo. Não ganha bosta nenhuma. E é isso.
E só para deixar explícito e melhor para você, ouvinte, quando o João Vitor chegou, que nem ele disse, estava 0-0 o jogo, e ele tweetou isso, falando que o Arsenal ganharia. O Chelsea chega a abrir 2-0, ou 3-0, e o Arsenal faz um gol. Aí ele fala, tô sentindo a virada. Um minuto depois acontece o gol do Chelsea, o quarto gol. E aí, claro, se enterrou, e perante outros comentários dele, toda vez que o João Vitor comenta algo, acontece o contrário. Então ele já falou pra mim que o Flamengo vai ser o campeão da Libertadores, a gente fica mais tranquilo. E vamos pro próximo jogo, a próxima final.
Quem deve estar feliz com isso é o Bertossi, porque eu mais uma vez tenho que lembrar desse infeliz que trabalha na ESPN, onde a gente trocou mensagens no Twitter de carinho, mensagens de dois gênios do futebol que comentam o futebol, eu sei mais do que ele. O Chelsea, que fez o Sarri, que pela primeira vez treina um clube grande, faz uma campanha muito boa no campeonato inglês. Nunca tinha mexido com um elenco tão complicado, com estrelas, com um dono de um clube tão difícil de se mexer. Teve polêmicas bastantes durante a temporada inteira, chegando a perder uma final pro City, tomou de 6 do City no campeonato inglês, e chega a uma final e coroa um belo trabalho, onde o Sarri deve arrumar as malas e ir para Juventus, e pelo que a gente vê nas notícias da mídia, Frank Lampard deve voltar para ser o técnico do Chelsea.
E campeão invicto, só para a gente lembrar de ressaltar isso, É uma brilhante campanha do Chelsea nessa Europa League. É, a outra final, bem xoxa, já vou adiantar comentários. Horrível, o jogo foi muito ruim. É, o Liverpool 2, Spurs 0. É, outro treinador que finalmente conseguiu essa conquista tão esperada, porque o Klopp já havia sido campeão várias vezes pelo Borussia Dortmund, faz um grande trabalho à frente do Liverpool, fez uma Premier League espetacular, perdendo por um ponto o título, disputadíssimo, e perdendo ainda para Guardiola, o que deixa mais tranquilo ainda o trabalho dele, para mostrar com quem ele competiu numa das ligas, aliás, numa não, a liga mais difícil do mundo. É, mas o jogo foi muito ruim, eu detestei essa parte, achei que ia ser um jogaço, frustrou todas as minhas expectativas.
Eu fiquei muito triste, porque a última vez que eu deixei de ver um jogo do futebol internacional pra ver vou ver o Flamengo hoje, Flamengo e Inter, aí o Flamengo perdeu. Aí eu vou e deixo de ver de novo o Flamengo contra o incrível Fortaleza, Flamengo igual o Barcelona, dando show, foi um jogo horrível, foi de doer o olho. Quando eu teve o pênalti ali com 30 segundos de jogo, eu falei, não, são 7 gols nesse jogo aqui, é balaiado um atrás do outro. Que é um pênalti bem discutível, não sei realmente, é de interpretação. Mas eu achei um jogo bem ruim. Achei o Liverpool não jogou como o Liverpool. Fez 1-0, pra mim quis administrar o jogo todo. Não jogou bem. O Tottenham com Dele Alli péssimo novamente. Eriksen muito omisso. Eu acho que só lembra aquele lance dele, bateu uma falta, o Alisson defendeu, né? Da beirada da área. Mas fora isso, acho que foi um jogo típico do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo ano passado foi melhor que esse jogo aqui. Um jogo bem ruim mesmo. Nossa Senhora.
É, eu tenho que concordar com os amigos da mesa, um jogo tecnicamente muito fraco, muito abaixo pelos jogadores que possuem, pelos técnicos que tem no banco, pela proposta de jogo que esses clubes vêm apresentando durante as temporadas. E para salientar a lembrança que o João Vitor fez aqui, aquela falta que o Eriksen bateu se chama falta para consagrar goleiro em final. Porque aquilo é muito defensável. É para o goleiro fazer uma ponte espetacular e sair bem na foto e postar no seu Instagram no dia seguinte, caso seja campeão. E eu esperava mais do Tottenham, porque é uma primeira final. Um clube que está aparecendo para o cenário europeu hoje, sem grandes contratações, com um técnico jovem, com ideias diferentes, que chegou a dizer numa entrevista que se ganhasse a Liga dos Campeões ele saía do Tottenham, então não vai ser hoje que ele vai sair do Tottenham. E o Klopp, que saiu da fila de fracasso, que foram 3 finais e 3 vices, uma com o Dortmund e 2 com o Liverpool, com a Europa League com o Liverpool, perdendo pro Unai.
Tirando só da foram 6 finais seguidas que o Klopp perdeu. Essa foi ele ganhou uma Copa da Alemanha, perdeu 6 finais e ganhou agora a Champions.
É um técnico que... Né, todo mundo ama, porque é um cara carismático, mas pra mim, técnico bom é que ganha título. Precisa ganhar muito ainda. Todo mundo fala dessa remontada no campeonato inglês do City e tudo mais. Pra mim, conta na conta de fracasso desse treinador alemão, que é o Jürgen Klopp, que tava 7 pontos ou 10 pontos, não sei, na frente do City. E se fosse o Guardiola no lugar dele, com essa vantagem, faria 15, 16 pontos. Ele... Não, muita na imprensa se falou em janeiro de faltava contratações, os jogadores não estavam, alguns jogadores não estavam rendendo, os craques se machucavam, não tinha elenco para poder participar de tantas competições que ele estava. Até que fim saiu da fila de fracasso. Vamos ver daqui para frente, tem ideias boas. Hoje saiu também uma entrevista de um cara da Alemanha falando que o sonho dele é ver o Klopp no Bayern de Munique. E ele falou que deu uma ligadinha pro Guardiola pra falar que temporada que vem, que é essa que se inicia agora no meio do ano, 19 e 20, que só termina no ano que vem, ele e o Guardiola vão chutar a bunda um do outro. Essas foram as palavras usadas pelo Klopp pra ver o que eles ganham nessa próxima temporada.
É, eu acho mais decepcionante ainda pela final foi porque o que essa Champions foi? Foi uma das Champions mais emocionantes dos últimos tempos. Tivemos grandes jogos em todas as fases, oitavas, quartas, até na semifinal, que foi mais emocionante ainda. Eu fico mais puto ainda, porque o Tottenham, ele fizer aqueles jogos absurdos nas semifinais, eliminando a Ajax e Barcelona, pra fazer esse jogo horrível na final. Se fosse pra fazer isso e deixasse o Messi ganhar a Champions aí, porra, aí não.
E o Van Dijk foi eleito o melhor jogador dessa final, né? E o Lucas deu uma entrevista pós-jogo falando que o Pochettino não explicou por que ele iria começar no banco. E eu também não entendi. Ninguém entendeu. Eu queria que os amigos da mesa falassem um pouco mais sobre um dos caras que ajudou nessa Champions, né? Não é só na semifinal, não. Na Champions e se o Tottenham chegar onde chegou.
É, a gente tava falando com o Estevão durante o jogo. Ele falou que o Hinaldo só tá aí por causa dos dois gols que ele fez contra o Barcelona. Mas o Pochettino não usou da mesma meritocracia pro Lucas ali entrar no time titular. Não entendi mesmo. Dele Alli não vem jogando bem. Acho que a temporada de Dele Alli em si foi um fiasco. Não jogou bosta nenhuma. O Eriksen cada vez mais jogando menos também. Harry Kane, decepção. Mesmo voltando de lesão, mas veio muito abaixo. Eu começaria com ele no banco mesmo, ainda mais que tá voltando de lesão. Como o Firmino também jogou bosta nenhuma, voltando de lesão. Então acho que se jogadores que estão voltando de lesão, mesmo sendo na final, você bota ele no decorrer do jogo, você tem. Ele vai render melhor contra jogadores mais cansados, creio eu. Mas o Lucas deveria. O Lucas entrou e já fez muito mais que o Dele Alli. No acho que 30 minutos que ele jogou, eu acho. 30, 20. Mas é. Acho que, não sei se o Pochettino foi questionar também, porque o Lucas não começou, não vi nenhuma coletiva, mas fica o questionamento, Pochettino.
É, eu também acho que o Lucas deveria ter iniciado o jogo no lugar do Dele Alli. O Harry Kane, se falasse comigo que tinha 20% de condição de jogo, eu colocaria ele para jogo, porque não tem como abrir mão desse jogador. E ele e Son foram os menos piores do Tottenham até a entrada do Lucas, né? Porque o Tottenham foi bem abaixo. E, bem, o que eu espero para o progresso do Tottenham é que mantenha esse elenco que já manteve do ano passado, da temporada passada, que mantenha também o Pochettino, e agora é fazer algumas contratações para poder ajustar. Sobre o jogo, eu acho que ele foi um pouco melhor ainda do que o Tottenham, mesmo o jogo sendo bem ruim. O pênalti, eu acho que é bem discutível. Eu não consigo falar para você cravar se foi ou não foi, mas eu acho que não marcaria se fosse o árbitro. Para mim, um pênalti naquelas condições ali, com 30 segundos de jogo, tem que ser muito pênalti. O cara tá apontando tipo, e pega mais no ombro do que no braço em si. Enfim, para mim, você transforma toda uma final dessa que a gente esperava que ia ser. Inclusive, eu tenho uma tese de que esse jogo foi abaixo da expectativa, porque o Liverpool precisava ser campeão, tinha que ser campeão, e quando abriu o placar tão cedo, fez um jogo bem mais pragmático do que tem o costume de fazer, né? E eu estava lendo uma coisa curiosa sobre esse Liverpool que terminou o jogo. Dos 11 que estavam ali, 9 ou 8 eram contratações pelo Klopp, feitas pelo Klopp. Então, assim, é um time que tem a cara do treinador, né? Tem todo o estilo dele, e isso mostra ainda mais a mão dele, né, nesse trabalho, né, nesse Liverpool. E para quem não conhece, a gente fica brincando, os torcedores Nutella aí, esse é o Liverpool. É o time que tem mais Champions do que o Bayern de Munique, é o time que tem mais Champions do que o Barcelona, e só tem menos do que Milan e Real Madrid. Então o Liverpool é uma das potências europeias. Para quem acha que o futebol se resume aos dois gigantes da Espanha, mais três da Inglaterra e a Juventus e o Milan, não é bem assim. E o Bayern de Munique na Alemanha, não é bem assim. Nós temos outros gigantes europeus que passaram por anos difíceis, mas que agora começam a chegar, né? Então a gente espera também que o Arsenal mantenha essa pegada, que o Chelsea do ano que vem seja ainda melhor, mesmo sem o Sarr, que foi campeão este ano. E, bem, agora resta a nós parabenizarmos pelo grande trabalho que teve tanto o Sarri quanto o Klopp, e a Inglaterra dominando o futebol europeu, que já era a hora, por tudo que tem feito no futebol, a liga, a valorização. Uma hora iria chegar esse momento. Vamos ver se vai ser uma regra ou se foi só um ponto fora da curva daqui pra frente.
Na verdade, de uma hora iria voltar esse momento, que por muitos anos a gente viu muitos ingleses nas finais. E eu acho que ainda está feliz com esse título do Liverpool também é o LeBron James. Vocês viram os números que foram divulgados? O LeBron James em 2011 investiu 6 milhões de dólares no Liverpool. Ele tem uma porcentagem ali. Agora em 2019, com o Liverpool sendo campeão da Champions, ele vai ganhar 90 milhões de dólares. Alô, papai LeBron! É nóis, irmão! Baita do investimento!
Grande LeBron James, papai LeBron, rouba meu coração. Se não usei acompanhando as sinais NBA, quem sabe a gente dá uma palhinha aqui no resultado de quem for o campeão esse ano. Passando agora para a nossa pauta bem nacional, e nada mais nacional do que o nosso querido, amado e péssimo Brasileirão, péssimo do ponto de vista da qualidade do futebol. Tivemos um jogo que ninguém viu, porque foi simultâneo a final da Champions, os gênios que marcam o calendário nacional. A gente tem que rever isso, não tem condições. Tem um jogo Flamengo e Fortaleza na hora de Liverpool e Tottenham. Não tem base, não tem sentido, não tem lógica.
É, bem lembrado. O Flamengo, que acho que o João Vitor pode dar uma palhinha melhor pra nós também, porque era um olho no jogo do Liverpool e Tottenham, que é a final da Champions, no Zé Carlos, e no boteco da frente tava passando Flamengo e Fortaleza. Boteco vazio, o proprietário triste, mas foi isso daí, não tenho como dizer, só feliz pelos dois gols, foi do Gabigol, né, os dois gols. O último teve análise do VAR, se eu não me engano. Ou tô errado? Teve, não teve? Não posso falar nada. Triste pelo Rogério Ceni, que já tem 3 títulos com a camisa do Fortaleza. E é isso daí, gente. É colocar esse jogo do Flamengo no dia, no horário de uma final de Champions, onde o mundo todo tava esperando pra ver Klopp versus Pochettino. Não tem como nem falar do Flamengo e Fortaleza.
E para você, ouvinte, que também não viu esse jogo e nem viu nada sobre o que aconteceu depois, eu estou sendo informado agora que o Gabigol fez 2 gols e estou indignado com essa informação. Eu não sei nem quem apitou, não sei nem quem jogou, não sei nada desse jogo mesmo, só sei que teve porque me falaram aqui na hora que eu estava escrevendo a pauta.
Eu fico mais puto ainda, porque o jogo era 7 horas, 7h15. Aí adiantado pra 4 horas. Quando eu vi que ele falei, não, mano, mentira. Já tá programando, falou assim, eu vou ficar o dia todo no Zé Carlos hoje, que ó, até 9 horas da noite pra ver os dois jogos. Aí faz uma merda dessa. Mas eu só vi alguns lances só, a Rascaeta comeu a bola, pelo jeito. Foram 2 gols bonitos, os 2 do Gabigol foram com o passe do Rascaeta. Não tem muito o que falar, o Marcelo Fera mesmo, o interino, falou que com um time desse, com meio campo daquele, não tem como você jogar com lançamento e chutão. É uma coisa simples que o Abel Braga não entendia esse. O Flamengo dominou o Fortaleza. E com Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta se buscando o tempo todo. Acho que foi um jogo bem tranquilo pro Flamengo. O Arão jogou bem mais como primeiro volante. Jogou mais vindo buscar a bola do que normalmente eu digo. Tava. Jogou os 2 aqui, ó, na proteção de zaga. Com o Diego ficou mais à frente, não naquela buscação de bola igual ele fazia, e o Arão lá na puta que pariu querendo bola. Então, em um jogo já deu pra ver muitas mudanças sem o Abel Braga. Glória a Deus, não falamos disso ainda, né, aqui. Graças a Deus, Abel Braga saiu, Deus ouviu minhas orações. Ouviu tanto que tá mandando até Jesus pra cá agora, entendeu? Mas é isso aí, agora é novos ares, e é isso aí.
Eu não sei de que Deus está falando, não, porque a minha oração é para Abel Braga ficar. Eu não sei que palhaçada é essa.
Sacanearam o Abelão, mexeram com o caráter de um técnico multivitorioso no futebol brasileiro. São 27 títulos na carreira. Guardiola agora chegou perto desse grande gênio que é o Abelão. Nem para esperar a final da Copa do... Nem para esperar o jogo da Copa do Brasil de amanhã. Nem para esperar... Eu tô puto com o Landim e o... Qual que é o nome do outro lá? Marcos Braz. Trouxeram esse Jorge Jesus, que o cara veio pra ganhar uma bagatela, vai ficar só até dezembro e não vai... Escuta o que eu tô falando pra vocês aqui. O cara vai chegar e vai ver Pará e René nas laterais, irmão. O Diego passando gel no cabelo. O Arrascaeta, que só joga contra o pequeno Fortaleza. O Bruno Henrique, bom jogador. O Gabigol, que só tá pensando na irmã do Neymar. Se vocês não sabem disso, vê futirinhas. Os caras contam as fofocas do mundo do futebol. O cara, João Vitor, ele só conhece o Diego Alves, porque tava na Europa. Não vai, escuta, grave, Jorge Jesus, não vai dar certo.
Seu recalque não vai pegar o Jorge Jesus, tá? Fica o seu pé pro carilho de boi, que nós vamos ganhar tudo. Tudo agora. Rapaz, você acha que não vai chegar uns lateral bom? Você acha que vai melhorar esse time? Não, rapaz. Você tá ficando em choque aí, rapaz.
Eu tô indignado com a saída do Abelão. E agora é importante falar também que essa diretoria, se é verdade e aparenta ser o que o Abel disse, essa diretoria é uma desgraça. Uma desgraça total. Como é que pode querer interferir na escalação do técnico? Você pode chegar, trocar uma ideia, mas eles queriam escalar o time de sábado, de acordo com o Abel Braga, no áudio vazado. Então, assim, os flamenguistas viam essa diretoria como a entendedora do futebol, que ia transformar o Flamengo na potência de ser campeão, naquela raça rubro-negra. Aparentemente, não era bem assim.
Mas você tá doido? O que, que a gente perdeu esse ano? Ganhamos a Florida Cup, ganhamos a Taça Rio, ganhamos o Campeonato Carioca, estamos ganhando tudo. Vamos eliminar o Coringão, que tá agora sem o Fagner. Agora ficou. O Corinthians tem dois jogadores, o Fagner e o Cássio. O Fagner e o Cássio. Saiu o Fagner, já tem 80% do caminho já. Mas é. Eu acho sim que dá pra melhorar muita coisa ainda, mas. O Abel, no, pra mim, não tinha porquê ele botar o time todo reserva contra o Fortaleza. Não tinha porquê botar o time reserva todo contra o Fortaleza. O Flamengo ficou 10 dias sem jogar, aí jogou. E ganhou do Atlético Paranaense naquele sufoco todo, contra os reservas. Aí o Abel queria ficar a semana toda sem jogar pra chegar sábado e botar o time reserva. A diretoria falou assim: opa, pera aí. Não precisa preservar todo mundo. Os caras vão ficar uma semana sem jogar, pra jogar na terça-feira ainda. Entendeu? Aí não precisava também realmente poupar todo mundo. Você poderia poupar igual botar Trauco, o Coelho e o Arrascaeta, que não jogariam na terça mesmo. Aí você pouparia três jogadores lá que não jogariam. O Pires vai entrar, entendeu? Mas dá, não precisava poupar o time todo. Poupou o Bruno Henrique, poupou o René e botou o Arrascaeta no time. Poderia poupar outro jogador, mas não precisava botar o time completamente em reserva contra o Fortaleza em casa, não. Pra passar outro do vexame, pelo amor de Deus.
É, e aqui na sequência, Botafogo 1, Vasco 0. A única coisa que a gente pode falar é que o Diego Souza é craque, mete gol até de fora da rua. É incrível a qualidade técnica que tem o Diego Souza dentro da área, é um excelente jogador. E o Vasco, até quando joga melhor, perde, é impressionante. Tá fadado a jogar a Série B no ano que vem.
É, pra quem não conhece, acompanha o Botafogo do Barroquismo. Um grande técnico que está surgindo aí, treinou a base do Corinthians durante um ano e meio, veio do Botafogo e era o que eu pensava ser o futuro substituto do Pepe Carilli, que para mim ele duraria só até o meio do ano. Botafogo 1-0 no Vasco. Botafogo tem que em colocação, me lembrem aí, fazendo favor. Para quem os amigos da mesa também vão procurar aqui. Mas é isso daí, eu como sempre falei. Dos três, tirando o Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, por peça, o Botafogo é o que tem o melhor elenco. Eu sempre falei isso. E tá se mostrando desse jeito. O Botafogo, que o amigo João Vitor aqui lembrou pra gente, tá em sétimo e mantendo essa regularidade, jogando até bem, um estilo de jogo diferente. Hoje até saiu uma notícia que eu rachei os bicos de rir, foi que o Milan que tava querendo o tal do Luiz Fernando, aquilo foi de uma... Numa piada de mau gosto. Todo respeito ao jogador, mas Luiz Fernando mal é titular no Botafogo, irmão. Tão de sacanagem. O cara é reserva no Botafogo, o cara me consertou aqui. E é isso daí, que o Barroca continua fazendo um bom trabalho. Eu também não vi esse jogo, não me interessa ver esse jogo. Não tem por que eu comentar mais. Se a gente fica triste pelo nosso Vasquinho, que até agora não ganhou um ano no Brasileiro.
Eu tô feliz demais, tá doido? Rapaz, o Vasco é o único time que continua perdendo, não, nem muda de posição, não, rapaz. Os caras estão ali, ó, vão firme, vão ficar em uma posição aqui só, na lanterninha. E a estrela solitária brilhou mais que a lanterna nesse jogo. E o Diego Souza, como sempre, craque, fazendo valer a lei Diego Souza, porque ele jogou em todos os times do Brasil. Mas esse aí, o Vasco tá fadado isso. E a próxima rodada, eu queria que você me falasse qual vai ser a próxima derrota do Vasco.
Se eu não me engano, o Vasco vai contra o Inter. O Vasco não vai ganhar até a parada pra Copa América, não. Se eu não me engano, eu acho que é Inter mesmo.
Eu vou ficar puto se o Guerreiro fizer. Ah, não, o Guerreiro não vai jogar, graças a Deus. Porque se viesse gol pelo Inter, aí eu ia bater no campeão, um safado.
E assim, eu lamento só pelo fato de que o Vasco jogou melhor que o Botafogo. Tanto é que criou mais chances, teve uma bola na trave do Thiago, que dessa vez não foi o Thiago. Mas pelo menos o Luxemburgo já começa a mostrar um pouco mais de qualidade do que estava sendo feito antes. É impressionante como o Vasco melhorou bem, né, dessa vez. O Marrone voltou a jogar bem, mas está vivendo um momento de seca que é difícil.
Pergunta para você, acho que o melhor jogador do Vasco, tem uma qualidade diferente, que jogou muito, é muito contra o Corinthians, foi o Rossi. Ele tá prestes a sair, né? Queria que você falasse um pouco mais pra gente.
Tá prestes a sair. Eu tava até comentando com o João Vitor na hora que a gente se encontrou pra chegar aqui, que o Rossi, ele de fato é o jogador mais empolgante do Vasco. Ele cria, ele corre, ele tenta. E quando o Vasco chega a abrir placar, quando foi contra o Avaí, é consistência dele. Né, o gol do Ricardo Graça. Ele é alguém que vem conseguindo fazer fumaça ali. Mas, de verdade, se sair também, não me chateia muito, porque
o tanto que o Rossi erra em lance bobo, ele ganha de escanteio, se ele ganhasse de escanteio, o que ele ganha de escanteio, ele fizesse gol, tava tranquilo, tava bom demais. Mas só serve para ganhar escanteio, assim, é um jogador que vai fazer falta, mas acho que não é tudo isso que a gente imagina. E pegando esse exemplo, o Vasco, por exemplo, poderia ter o Rildo, que saiu para a Chapecoense, de lado de campo, e o Alexandre Farias negociou com a Chapecoense, deu para a Chapecoense. O Vasco poderia ter o Jordi no lugar do Sidão, que praticamente não fez uma defesa no jogo, porque a única bola que foi no gol e era indefensável, ele entrou. Então o Sidão só teve um jogo ruim contra o Santos, que nem foi por causa dele que o Vasco perdeu, o Vasco foi goleado, então não dá para botar a culpa num goleiro. Mas poderia ter o Jordi, que está hoje no CSA, fazendo um bom campeonato. E poderia ter o Thiago Galhardo no meio de campo, que jogou uma barbaridade contra o Santos nessa última rodada, já fez 2 gols em um jogo que garantiu uma vitória pro Ceará, e o Vasco não tem. Então, assim, isso. São mais problemas que o Vasco perdeu do elenco que ele já tinha e não era tão forte, do que ficar preocupado agora com uma outra peça que pode sair. Agora saiu o Max, também pode sair o Rossi. Se continuar desse nível, eu acho que o nosso melhor zagueiro, que tem condições de jogo mesmo, quando voltar de lesão, o Castan, pode acabar saindo também, porque o Breno, quando joga, joga muito bem, mas vive machucado, é um grande problema pro Vasco isso. Então, assim, a gente fica. Eu fico preocupado com isso. Mas eu vim avisando, tem as gravações de todos os podcasts, eu era contra a saída do Rildo, eu era contra a saída do Galhardo. Mas vamos ver o que, é que vai dar. E só mostra que o Vasco fez tudo e continua fazendo tudo para cair. Tem um presidente que é muito fraco politicamente, que é um outro assunto. Mas enfim. Paciência, e Luxemburgo vai ter que usar a base, como fez promovendo a estreia do garoto de 16 anos, o mais jovem a atuar com a camisa do Vasco por campeonato brasileiro no século XXI. Não, foi o Thales Magno. Entrou, jogou, fez boas jogadas, porque ele não teve muito tempo para mostrar também, teve mais ou menos 30 minutos, e fez o que ele costuma fazer na base, já me agradou bastante, não mudou característica nenhuma, ganhou mais do que perdeu em jogadas tentadas, logo que ele entra, ele vem fazendo fila e quase consegue o passe para a finalização do Thiago Reis. Mas, enfim, não deu muito certo. E a gente espera que ele continue tendo oportunidades, assim como eu espero que mais jogadores subam, como Bruno Gomes, Caio Lopes, e talvez até o João Pedro, que é outro ponto que o Vasco tem na base. Eu espero que esse time possa realmente chegar no profissional, e as piadas no início do ano parece que vão ser verdade. O Vasco vai ter que usar o time da Copinha, porque o time principal é uma desgraça. Passamos agora para São Paulo 1, Cruzeiro 1, jogo das 4 da tarde que nós acompanhamos. Eu vou resumir o jogo em poucas palavras. O jogo foi horrível, o São Paulo não mereceu ganhar, o Cruzeiro também não, embora o Cruzeiro tenha sido melhor no segundo tempo, o que deu a impressão dele ter sido melhor no jogo todo.
E meteram a mão no Cruzeiro, um pênalti escandaloso em cima do Anderson Martins, em cima do David, se eu não me engano. O Anderson Martins, que se fudeu indo pro São Paulo, que não consegue nem ser titular no São Paulo. Não acho que o Cruzeiro merecia ter ganhado esse jogo, porque não sei pra que serve o VAR, né? Já cagaram com o Botafogo durante o jogo contra o Palmeiras, que a CBF vai revogar esse jogo. É o mais justo possível, tanto é que o Palmeiras tá com um jogo a menos, por enquanto. O David sofre um pênalti escandaloso. Se aquilo não foi pênalti, eu não sei o que é pênalti mais no Brasil. Ainda mais com a ajuda do VAR. Ou o VAR veio pra ser maléfico no nosso futebol, porque não tem lógico que estão fazendo tanta cagada atrás de cagada com essa tecnologia que era para ajudar. E o Cruzeiro, que teve uma semana complicada, né? Com problemas de uma reportagem. Ai, meu Deus do céu! Uma reportagem horrível, péssima. Falou mais do mesmo. Para quem conhece futebol, o que acontece, o que aquela reportagem falou no Cruzeiro, acontece no Flamengo, acontece no Fluminense, acontece no Atlético Paranaense, acontece demais no Corinthians. É muito no Corinthians. Porque deveriam ter feito uma reportagem dessa com o Corinthians. Porque o que fazem com esse estádio, onde só o Andrés e companhia tem acesso às contas? Ninguém mais tem acesso às contas, porque o Andrés fala que foi ele que ajudou a fazer o estádio, e ele tem que ajudar a pagar, resolver o problema do estádio. É uma coisa horrível, onde empresários ano passado ganharam 37 milhões em comissões, foram divulgados na CBF. Gente, quem acredita que os atleticanos, que me desculpem, nós vamos entrar no próximo assunto do Galo aí, mas fica falando que o Cruzeiro vai falir, que o Cruzeiro é isso, que o Cruzeiro vai fazer aquilo. Vocês estão de sacanagem? Eu vou dar um atestado de burrice pra vocês. Esse dinheiro aí, 300 mil pra fulano, 300 mil pra Bleutano, 300 mil pra não sei quem, 3 milhões em premiação pra presidente. Isso é dia de pinga, gente. Isso é dia de pinga pra clube. Isso é uma mixaria que estão repassando. O Palmeiras pagava a torcida organizada até quebrar o clube todo, pra quem não lembra. O Alexandre... Não, qual que é o nome? O primeiro presidente aqui do Palmeiras? Paulo Nobre, o João Vitor me lembrou aqui. Cortou o negócio com as organizadas. O Corinthians banca busão, banca ingresso. O São Paulo, pra que esse alarde todo? O Fantástico tá de sacanagem. Não, torcedor rival e o Fantástico, quem fez essa matéria fraca, ruim, tá de sacanagem comigo. Deveriam ter vergonha de falar que é jornalista.
Eu acho que a questão nem tanto é sobre a matéria falando do Cruzeiro, é o que você mesmo falou, é esse dinheiro que vai pagando pra ali, paga a torcida, paga empresário, dá aumento pra você mesmo. O que aconteceu, você mesmo falou, o Palmeiras quase quebrou. Então eu acho que esse é o medo. Então, mas pode acontecer isso com o Cruzeiro, que só aumenta a dívida. Fizeram um balanço ridículo em 2018, jogando a venda Arrascaeta para 2018. Mesmo assim, a dívida aumentou aquele tanto. Jogou para 2018 a venda. É, saiu o balanço, jogaram para 2018 a venda Arrascaeta. Mas o Cruzeiro tem muita coisa, tipo, em todo clube sim tem coisa errada, mas no Cruzeiro ali tem muita coisa errada ali também, que não dá para ficar passando pano, igual tem muito torcedor cruzeirense passando. O Mitaí, na hora de ir para a mídia, falar bosta, falar... coisa é legalzão, é o mito. Uma hora de lá assinar contar cheque para três empresas dele lá, três salários aumentados. Aí ninguém fala mais nada.
Esse da empresa dele é muito fácil se explicar. Porque com certeza deve estar fugindo de algum imposto pago para pessoa física. Como na empresa deve ser mais barato. Ah, mas criação de empresa fantasma. O ídolo dessa geração mimimi que estava no meu Twitter lá, rindo do Cruzeiro, não sei o que, é o Neymar. O cara que mais cria empresa fantasma vai tomar conta de jogador de futebol, como o Lucas Lima era agenciado pelo seu pai. Gente, o Cruzeiro não vai quebrar. Isso é pouco. Faz uma reportagem dessa no Corinthians. Faz uma reportagem dessa no Galo, que saiu há uns tempos atrás, que o Galo, junto com o Cruzeiro, deve 127 milhões só em contratações. Ô, gente, não, na moral, o próximo que eu ver na minha timeline, criticando o Itaí Machado, criticando o Cruzeiro por esse dinheirinho aqui, esse dinheirinho que pega emprestado ali, que pega aquilo outro, que deu 20% de jogador pra não sei quem. Esse 20% que ele deu, só uma explicação, é como garantia. Porque o patrimônio do clube, querendo ou não, é o jogador. O maior patrimônio que o clube tem é o jogador. O que vale milhões ali é o jogador. Que estavam falando do Messinho, meu xará. Mas na pelada me chamam de Toni Kroos ou embaçado, só passe zica pra lá e pra cá, distribuição de jogo. O Estevão, que estavam falando, é o Messinho. Só uma observação assim também. Gostei muito dessa reportagem com o Estevão, porque a escrita lá é corretíssima. Agora aprendem a escrever meu nome nas lanchonetes aí quando eu peço lanche. Voltando aqui, não pode, o clube não assinou nada, porque a partir de 2015 a FIFA sancionou uma lei que não pode mais empresário ter participação em jogador, mas fica na palavra. Por isso que o Cruzeiro é clube caloteiro. Porque na palavra não tem nada assinado, o empresário vai tomar um prejuízo. Hoje o que conta é o documento. Por isso que o Corinthians tem muito empresário amigo. O Andrés vai e paga. O Carlos Leite mesmo falou que o Andrés está devendo 3 milhões para ele da contratação do Matheus Vital. Custou 5 a contratação do Matheus Vital. O Carlos Leite vai levar 3 para casa. 8 milhões ao todo. Mais de 60% a mais do que foi custado o Matheus Vital. E ninguém fala nada. Aí vão pra cima do Cruzeiro, do Itaí, que tá dando cara a tapa, sei lá, que vocês gostam desse cara. O Cruzeiro já tava devendo há muito tempo. Pegaram dinheiro emprestado com empresa internacional aí. Muitos clubes fazem isso com o empresário. O Corinthians também faz isso com o empresário, direto e reto. O Ramiro veio assim, que tem que pagar 8 milhões pros empresários. Acima disso... é o lucro do Corinthians. O Corinthians vende por 10, fica com 2, os 8 milhões vão pro empresário. Gente, vamos dar uma paz. O Cruzeiro é bicampeão, tem dívida? Tem. Tem muitas coisas erradas no futebol? Tem. Mas não é só no Cruzeiro. Em outros clubes também tem. Aos atleticanos? No Galo também tem.
O que me deixa mais triste em tudo que você falou aí, que o Cruzeiro não vai falir, infelizmente. Vai continuar aí essa bosta desse time. Enchendo o saco, todos os caras enchendo o saco, mas é isso aí, não tem o que falar do Mitaí, o grande.
Assim, abrindo aspas para a reportagem, eu até acho que no intuito, que é de denunciar negociações irregulares de jovens atletas, que a gente sabe que realmente o patrimônio de clube é jogador. Mas, por exemplo, o Cruzeiro deu como garantia 20% de um jogador que é menor de idade e que nem pertence ao clube, porque ele não pode firmar contrato. Então, assim, é uma garantia falsa que o Cruzeiro também está dando para o tal empresário. Eu acho que isso é escandaloso, e eu posso falar muito bem porque a gente viu acontecer, e é um alerta. Não que todo mundo pode falar sobre isso, mas a gente sente na pele, o Vasco sente na pele isso, porque se aproxima esse monte de sanguessuga que respondem pelo codinome empresário no futebol, e eles vão sugando do clube tudo, mas igual carrapato. Suga, 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 e na hora que a coisa começa a dar errado com os queridinhos que estão na administração, eles pulam fora. Eurico Miranda fez isso em 2017 e desmanchou o último time do Vasco decente. Matheus Vital é um exemplo do maior sanguessuga que tem no Vasco hoje, que é o Carlos Leite, que vive emprestando dinheiro a juros de mercado, mas o Vasco só recorre a ele. O Vasco não recorre mais a ninguém, porque tem lá um queridinho dele, que é o Alexandre Campello. Então isso para mim é uma grande desgraça no futebol, chama empresário. A FIFA demorou muito tempo para perceber isso, e quando percebeu, tirou, ou tentou tirar o máximo possível da participação destes do futebol, não deixando que eles tenham o direito dos atletas. O atleta é o dono do seu passe ou é o clube. O empresário não tem que ficar ganhando dinheiro com isso, não. Já ganha dinheiro demais fazendo marketing. Não precisa de ganhar dinheiro em agenciando jogador. E direito de jogador. E, então, assim, nesse ponto, eu achei que a matéria foi realmente muito boa. E eu lembrava que conversávamos com alguns amigos há alguns anos, e o Cruzeiro sempre tinha um time decente. O Cruzeiro dificilmente fazia temporadas que tinha um time muito ruim. E tinha uma dívida muito administrável. E o tanto que... E não digo que é dessa diretoria, não. Não digo que é da gestão do Sá, do Wagner Pires de Sá, e nem que seja do Itaí Machado, não. É desde a gestão Perrella. Mas foi bem aprofundada nos últimos 6 anos com o Gilvan. Aquele time de 2013, de acordo com os balanços, não foi pago, por exemplo. É isso que a matéria mostra. Então, assim, o Cruzeiro gastou muito para fazer aqueles times de 13, 14 bicampeão brasileiro, gastou muito para fazer o time de 17, 18 para fazer o time bicampeão da Copa do Brasil, e vem gastando mais do que consegue arrecadar para manter esse grande time, que o Cruzeiro tem um grande elenco, a gente vive falando isso, mas dá passos maior do que a perna, e viu a sua dívida crescer exponencialmente. O Cruzeiro não era um time que devia tanto. Hoje é um time que tem uma das maiores dívidas auditadas do Brasil. Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi muito bom para a gente abrir os olhos, e que nem a gente viu o que aconteceu no Vasco. O Vasco hoje vive essa penúria por fazer parecido com o que o Cruzeiro fez. Na época ainda era permitido vender jogadores, direitos de jogadores para empresário, e toda aquela coisa que a gente nem sabe o que aconteceu ainda, né? Porque o Eurico Miranda é mestre de fazer esse tipo de negociação. Tanto é que a saída de Anderson Martins e Matheus Vital é por causa da palavra dele com o Carlos Leite.
Só lembrando, o Eduardo salientou esse câncer que é o empresário hoje no futebol, e eu não posso reclamar porque os amigos do Andrés ajudam muito o Corinthians, vira e mexe, ganha uma porcentagem gorda. Antigamente ganhava uma porcentagem gorda de jogadores, hoje ainda ganha. Ah, como que o Estevão fala isso, que hoje ainda ganha? Para quem não sabe, ou para quem não acompanha o futebol, os empresários mais ricos, como Carlos Leite, Juliano Bertolucci, tem o que foi do Neymar, que agora me falha a memória o nome, alguma coisa Wagner também, me falha o nome agora, outros empresários pica do futebol, tem clubes de fachada, como eles são donos dos clubes. O Taboão da Serra é um Cruzeiro, é Cruz Azul, como é que é? Cruz Azul, alguma coisa lá do Rio Grande do Sul, onde 50% dos direitos econômicos do Gabriel Lourenço do Corinthians pertence a eles, os donos são Carlos Leite, Juliano Bertolucci e Cia. Então, esses empresários que são, querendo ou não, para muitos clubes são sanguessugas do futebol, aí não conseguem dar seus pulos, são amigos de dirigentes, muitos dirigentes são, dependem deles, não podem se queimar com eles, então ainda pagam comissões por fora, fica tudo na palavra, que não pode ser tudo documentado. Eu citei o caso do Ramiro, que veio pro Corinthians de graça. O Corinthians hoje tem 90% dos direitos deles, de um cara multicampeão que não sairia por menos de 15 milhões de reais de graça, aonde que salientou com o Juliano Bertolucci que iria pagar a dívida que o Grêmio tinha com ele de 8 milhões, um valor a mais caso ele será vendido, ficaria com o Corinthians. Então é muito fácil hoje ainda burlar esse negócio. E o problema do Cruzeiro eu vejo como a dívida dele anormal pelo que ele arrecada. Anormal pelo que ele arrecada. O Cruzeiro não é um clube de arrecadações milionárias. Deve, pelo que eu vi na reportagem, 400. Hoje é uma dívida em 420 milhões. Do ano passado para cá subiu 120 milhões. Era de 300 milhões. Aí eu vi um flamenguista mesmo postando a dívida do Flamengo, que está estagnada, mas é um clube que arrecada dinheiro igual água, e está estagnada em 400 milhões. O clube hoje não está pagando mais as dívidas. Para vocês verem, estão investindo dinheiro no futebol. O clube hoje está tão mercê de ganhar um título, a pressão é tão grande do Flamengo hoje ganhar um título, que eles deixaram de lado e estão investindo milhões no futebol do clube. Onde o projeto não era investir tanto, mas a gente está falando de uma camisa pesada igual do Flamengo.
Só um parênteses, e é perfeito o raciocínio, porque o Flamengo ele consegue parar de pagar que vinha pagando a dívida, né, para poder investir no futebol e fazer um time competitivo. Só que ele não aumenta a dívida do clube para isso. O Cruzeiro não. Como o Cruzeiro não arrecada tanto que o Flamengo arrecada, ele não consegue fazer um time tão competitivo sem se endividar. Então esse é o raciocínio que a gente tem que fazer, e é por isso que a gente elogia uma gestão na maneira administrativa do clube e tudo mais, e faz testes com críticas quanto ao futebol. E o Flamengo realmente precisa de ganhar um título.
O Eduardo até deu uma salientada no nosso comentário, é isso. O problema todo do Cruzeiro é, não tem arrecadação milionária igual o Flamengo tem, igual o Corinthians já teve, hoje o Corinthians, por conta do estádio, não consegue ter negócio, enquanto o Palmeiras tem. Então, é aí que ele dá o passo maior do que pode. Mas é um tema que eu achei, igual os meninos até daqui da mesa gostaram da reportagem, para mim foi mais o mesmo, 6 por meia dúzia. Queria eu, como corintiano, que amo meu clube, de uma paixão ferrenha que eu tenho por esse clube, roxa, que fizessem isso na Arena, essa reportagem na Arena. Que aí sim vocês iriam ver, não é só no Paulo Corinthians não, tá? O Palmeiras também, tem a palavrado com a dona Leila lá, ó, 120 milhões, fora os juros. Essa é a dívida, vamos supor, líquida, do empréstimo que a Leila fez em jogadores, entendeu? Então tem que fazer uma reportagem dessa em outros clubes também, que aí sim torcedores de outros clubes, como do Galo, que eu vi zoando o cruzeirense ferronhamente no Twitter, aí sim vocês vão ver o que é escândalo dentro do futebol. Eu falo isso com uma tristeza, mas é assim. Tem diretor do Corinthians que estava aposentado em Miami, que não tem uma formação em administração e nunca trabalhou fora do Corinthians. Como que diretor fica milionário? Então é isso aí. Vamos passar para os próximos jogos, senão a gente perde muito tempo aqui e o nosso podcast fica longo.
Bem, agora vamos falar do arquirrival do Cruzeiro, o galão da massa, candidatíssimo ao título brasileiro, porque eu estou empolgado com esse Atlético, estou empolgado com o Casares, o melhor 10 do Brasil. Esse time é o galão da massa, caiu no outro, tá morto.
Por um momento o Galo foi campeão da 7ª rodada, né, enquanto o Palmeiras não jogava, só que aí depois perdeu o título. Foi só campeão da 3ª rodada até agora, o galão da massa. Mas eu acho que o Galo tá vindo forte, sim. Vai manter o interino, que não é mais interino, eu acho, né? Eu acho que já manteve ele. Eles estão querendo um técnico? Igual o Thiago Larra, ficou interino um ano trabalhando.
Só um parênteses aqui, João Vitor. Todo técnico do Brasil é interino. O único que permanece é o que vai ganhar. Então, todo técnico do Brasil é interino.
Mas o Galo acho que vai fazer um campeonato... ok, eu acho que vai ser eliminado pelo Santa Cruz do Brasil. Vai ter uma competição só para disputar, durante a temporada que vai ser o Campeonato Brasileiro, então vai focar só ali, enquanto os rivais diretos pelo título, acho que todos estão brigando por outras competições até agora, pelo menos na Libertadores tem 6 brasileiros ainda que podem brigar pelo título, mas é... O Galo vindo na contramão do Cruzeiro, o Galo muito mal no começo da temporada, no Libertadores foi mal, o Cruzeiro foi muito bem, e agora no Brasileirão está totalmente ao contrário. Cruzeiro na segunda parte da tabela, o Galo lá em cima, acho que está no G4, se eu não me engano. É, tem tudo para fazer um campeonato bom, se o Cachazares continuar jogando do jeito que está jogando. O Luan tá puto com ele, hein, Cachazares? Você fala, não manda o cara tomar no rabo, não, Cachazares. O cara fica chateado.
Deixa pra gente aqui mandar os outros tomar no rabo, você não, Casar.
É, o Luan falou, não, vou contar que o cara chegando mamado no treino, então, tem que tomar o Epoclé pra treinar. Mas é. Querendo, o Luan tem nem discutir, não. O Casares é o melhor jogador do Galo. Quando quer, é o melhor jogador do Galo. Alejandro foi muito bem, deu uma assistência, muito participativo no jogo. Já era pra ser titular. É. Então, participativo. Tá novo ainda, tá novo, tem chance pra crescer mais. O Ricardo Oliveira já deu o que tinha que dar. Com a torcida, principalmente. Pra fazer 5 gols numa partida que a torcida vai mandar ele tomar no toba. Tomar no rabo, como o Cachazares fala. Mas é isso, o Galo tá aí pra cumprir seu papel, acho, no Brasileiro, que é brigar pela Libertadores, pela classificação direta. Agora, pro título, acho que não briga, não.
Já discordo do João Vitor, já peço o Eduardo, quando for editar nosso podcast, colocar alguma narração do Caixa aqui. Porque o Galo atropelou a putinha do brasileiro. Cachazares, o que joga de bola quando não tá de ressaca, é uma loucura. Eu falo com vocês, se o Arrascaeta valeu 13 milhões, o Cachazares tem que sair por 20 milhões de euros. Joga muito. E esse Alejandro que perde de gol, pelo amor de Deus, volta o Ricardo Oliveira. Porque o que esse menino tentou botar de cobrida ali, não tem as manhas pra fazer o negócio... É uma loucura. O Galo fez o resultado que era pra ter feito mesmo, era pra ter ganhado. O CSA, que é a putinha de todo mundo. O Jordi, que é o Jordi que é o goleiro do CSA? Pegou bem, não foi? Ele que tava. Pegou muito bem. Mas o Casares que faz um golaço de falta. Não deveria ter deixado o Luan bater a outra, porque esse menino é um menino maluquinho. A única coisa que ele presta pra fazer é auxiliar as laterais na marcação. Mas nada, poderia ter vindo pro Corinthians. O Tiará também, que faz um golaço. Eu acho que o Casares, mas o Tiará só brincam de fazer golaço nesse Galo. E o Galo que vamos ver pra essa parada pra Copa América, quem ele vai trazer, quem ele vai perder. Fábio Santos, que tem 15 gols, 13 de pênalti, só pra constar aqui pra vocês. E assistência, esse povo é que é zero. E cruzamento é zero. E é isso aí, eu acho que o Galão vai brigar pelo título e vai eliminar o Santos, que no próximo podcast eu já tenho tudo macucado aqui na minha cachola pra poder criticar o Santos do São Paulo e principalmente o São Paulo.
Você vai pagar a língua, hein, irmão. Escuta o que eu tô te falando. É, o Fábio Santos, o negócio dele ali é bater pênalti. Tem dois vídeos no YouTube. É, cruzamento certo do Fábio Santos. 2 segundos do vídeo. E pênalti do Fábio Santos. Aí o homem não pede pênalti, não. Qualquer tio Chico que ele chamava ele, eu acho. Mas o Galo não tá fazendo isso aí mesmo.
Bem, eu queria destacar a dupla de volante Elias e Adilson. Pra mim foi muito bem os dois. E queria destacar também uma grande partida do Patricão da Massa. O que o Patrick jogou de bola contra o CSA, eu vou te falar. Patrick no lugar do Daniel Alves da Seleção Brasileira. O Patricão da Massa jogou demais. Eu fico até triste quando a Massa critica o nosso Patrick. Bem, o outro jogo é só porque não foi um consenso, eu fui meio ditatorial aqui. Vamos começar a colocar os jogos do Palmeiras. Às vezes só falar o placar, porque nós nem acompanhamos tão em loco, mas...
Ditadura nunca mais.
Mas o Palmeiras aparentemente não vai realmente perder ou perder de longe esse título brasileiro. Para mim já começa a ser um grande favorito mesmo, candidataço a ser campeão brasileiro. O Palmeiras dificilmente perde ponto, então a gente tem que começar a falar do Palmeiras 2-1 com o gol do ex-atleticano Marcos Rocha.
Vou ter que discordar de você totalmente. A gente tá na 7ª rodada, irmão. 7 jogos.
Dos últimos 32, 33 jogos por brasileiro, o Palmeiras não perdeu nenhum.
Foi 30 jogos de visura. Mesmo assim, ano passado, esse ano, rapaz. O Palmeiras não é isso tudo, vocês estão achando. Vocês viram o jogo? Eu vi o jogo, eu acho que a Chapecoense jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, acho que o gol do Palmeiras veio do erro de marcação do lateral, que não cobriu direito, e o Zé Rafael deu uma sorte tremenda na assistência pro Dudu. Teve um gol anulado do Rildo, que eu daria aquele gol, porque é o Palmeiras, então o Palmeiras tem que se fuder. Mas teve o gol de pênalti do Everaldo, que quase fez um golaço também no meio da rua. E teve que gol cagado totalmente do Marco Rocha. Sou mais o Pará, joga mil vezes. Mas é isso aí, o Palmeiras ganhou novamente. Infelizmente é um dos candidatos mais fortes ao título, querendo ou não. Eu odeio o Palmeiras, é isso aí.
Este é o recalque do torcedor do Cheirinho. Ele tenta desqualificar de todo jeito a vitória do meu Verdão, porque o meu Verdão não perde ponto. O meu Verdão tá zangado na liderança do campeonato. Pô, o Palmeiras perdendo é líder, com jogo a menos é líder, ganhando é líder, empatando é líder. É o meu Verdão do Big Phil, o melhor treinador do Brasil.
Ela tá de sacanagem comigo. Palmeiras que não vai ganhar nada esse ano, já tá dito aqui. Vocês favoritem aí esse podcast e depois me cobrem no final do ano. Vai, com certeza vai perder jogador nessa meia de janeiro, espero que perca mesmo. E não vai trazer ninguém de qualidade, porque não sabe trazer ninguém de qualidade. E eu vi um comentário do Mauro César, que é meu ídolo no jornalismo brasileiro, um cara que sabe pra caralho, onde o Filipão mudou seus métodos de trabalho. O Filipão hoje pede conselho pros...
Principalmente logo após a eliminação do Campeonato Paulista. Foi quando o Palmeiras... Eu até comentei que eu tinha visto um jogo do Palmeiras em um dos programas passados, que ele tinha melhorado muito em comparação com os jogos do Paulista. Foi quando o Filipão pediu pro Turra e conversava muito mais com o Turra durante o treinamento e mudou até método de treino em alguns dias da semana.
O Filipão que parece que está se reciclando, né? Como todo mundo gosta de falar, merece... Nunca vai ser apagado 7x1, sempre vai ser Big Phil 7x1. Mas eu gostei, pela primeira vez eu não vejo um dos caras mais sábios do jornalismo criticar o Filipão. Ele fez um elogio muito grande no Linha de Passe, aonde a gente, vamos ver progresso desse Palmeiras, porque é elenco muito mais ou menos, não acho esse elenco grandes coisas, é mais recheado, é mais folha salarial alta. Pega alguns jogadores ali, mas tem bons jogadores, Rafael citado, Gustavo Scarpa, Dudu, mas centroavante zero. O William deve voltar agora pós Copa América. As laterais estão bem servidas, a zaga só tem o Gustavo Gomes. E o Felipe Melo, que tá tirando todo mundo no Twitter, tirou o Ricardo Perrone lá, pra quem não viu. Colocou lá um 30, tamo forte. Um bagulho assim. Tá de sacanagem, Felipe Melo. Vai se fuder.
Se for pra dar bloco no Rica Perrone, tá apoiado, Felipe Melo. Nosso pitbull. Palmeiras vai ser campeão na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo visto, se nada mudar na volta da Copa América, tá? Não perde ponto o Palmeiras do... Meu Palmeiras do amado Big Phil, também conhecido como Filipão ou Escolari. Nosso amado Filipão. Eu estou empolgado sim, só porque o João Vitor me mostrou um tweet enquanto estava fazendo o raciocínio do Cruzeiro, que a carta de renúncia de Alexandre Campello está pronta. Então é só assinar, já faço um programa tendo quase uma overdose aqui, porque são muitos sentimentos se aflorando no meu corpo neste momento, por isso a minha empolgação para falar do meu Verdão, do meu Palmeiras. Agora falaremos de Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians fazem um jogo de terça-feira, o que particularmente eu adorei esses horários dessa semana, porque poderei ver Flamengo e Corinthians na terça, poderei ver o Cruzeiro depois e a final da NBA.
Mano, não tenho o que comentar depois do ocorrido na semana passada e nesse final de semana, onde o Corinthians teve um jogo adiado, tá com um jogo a menos, tá lá em oitavo, sei lá, nono colocado, a gente vai brigar pelo título. Mas aonde que essa Copa do Brasil, tem muito tempo que o Corinthians não levanta ela. O imbecil, o arrogante, o incompetente Fábio Carille vai pra Venezuela com o jogo ganho contra o Deportivo Lara, um time horrível, e me coloca o time titular. Mano, como pode ser incompetente? Como um técnico que está contratado desde dezembro, sabendo das peças que iriam vir, sabendo das peças que ele estava pedindo, não faça um estudo em cima delas e monta um esquema onde cada jogador possa jogar na sua posição de origem, onde ele possa ter dois times qualificados. Porque o Corinthians contratou o jogador para ter dois times. Se tem qualidade ou não, aí é outra história. Mas vem jogador multicampeão num time, vem jogador cascudo de outro, vem jogador artilheiro do México lá, que gastou os gols tudo no México, aqui no Corinthians não faz nada. O Bozelli joga em slow motion. Se Deus quiser, vai embora, João. Se Deus quiser, aquele homem vai embora. 420 mil pra aquele homem é dinheiro demais. Veio os jogadores da filial do Fluminense do Rio, que só vem a Zinhaca, Pedro, Ganso, não vem não, né? Esses não querem vir não. Agora, Everaldo, Sornosa, que fez o primeiro gol, que agora nós estamos chamando de Junito, Junito Sornosa, que tá, o empresário tá puto porque não foi pra Copa América, e eu tô puto porque tá no Corinthians, porra. Vocês estão puto porque essa desgrama não vai pra Copa América? Henrique, que deve sair no meio do ano, se Deus quiser, a proposta da Arábia chegue de novo, se Deus quiser, que o Gil Monstro tá voltando, o melhor zagueiro desse país está voltando, Gil Gamarraneiro is back, voltando, ó. Vai formar a muralha de Berlim ao lado de Manuel, o zagueiro mais raiz que tem nesse Brasil. Não sabe dar um passe de 2 metros, não, mas bola pro mato, que é jogo de campeonato, meu amigo. O homem é uma loucuras. O homem que faz no... Eu tô falando pra vocês. Quem criticou o Manuel será cobrado. O carro dele vai ter... Vou pôr fogo. E o...
Não, vai ter que botar fogo sua bicicleta, então. Que mais criticou ele.
Eu não tenho bicicleta, não. A bicicleta é da minha mãe. Faz o favor. Que falar nisso, eu queria fazer uma observação aqui. Pra esses vagabundos que estão escutando. Rasgaram o cilindro dela enquanto ela fica estacionada ali. Vocês estão achando que o proletariado, o trabalhador numa crise dessa tem R$25 pra dar em outro cilindro, porra? Tá rasgando a mesma bermuda, irmão. Olha isso daqui. Vai se fuder, porra. Tomara que esse estilete que tu rasgou o cilindro rasga a beroba do toba da mãe de... Não tô nem aí. Que é pra quem tá escutando essa porra. Eu tô puto. Eu vou ter que pagar essa semana o Dino R$25 pra trocar o cilindro da bike de malandro. Paguei a bike, vou ter que pagar outro cilindro, porra. A bike tá na garantia, o cilindro não. E o Fagner, voltando ao jogo do Corinthians aqui, o Fagner que machucou no jogo contra o Deportivo Lara, não vai jogar amanhã. Minhas esperanças foram por água abaixo, que a bola que o Faguinho tava comendo é uma loucura. Esse Michel Macedo só parece um tanque, porque é homem ruim. Eu sou mais o Mantuan. Volta Gustavo Mantuan, porque não tem, o Guilherme Mantuan, eu confundo, que é dois irmãos que estão no Corinthians, então eu confundo. Um é meia, outro é volante. Mas esse joga de lateral direito e entrega as paçocas. Tem dois. Um é do sub-17, com multa de 50 milhões de euros. Um homem é zica. Joga muito. Se lesiona, mas se joga muito. E amanhã, infelizmente, já não tem elenco, porque faz um planejamento. Não tem, quer dizer, peças, me desculpa. Faz um planejamento onde contrata dois jogadores e os caras não podem disputar a Copa do Brasil, porra. O Everaldo e o Matheus Jesus não pode disputar a Copa do Brasil, não. Porque o Everaldo foi muito bem elogiado durante a semana, que é um homem do drible, é um homem da assistência.
Vocês contrataram com o Everaldo, não é do Fluminense, não.
É, foi do Fluminense. O Everaldo.
Então, né, é até fake news.
Não, quem postou foi o Ricardo Perrone, pô. Vocês estão de sacanagem comigo. Pô, que o cara, ele tá gostando muito dele, que ele dá altos dribles no treino. Pô, o André Luiz era leão de treino.
É tão fake news, o cara tá driblando, o cara ele tá gostando. É, vê se pode isso.
É, não tem que marcar lateral, porra. Mas aí não pode colocar o cara na Copa do Brasil. A contratação do Corinthians não pode jogar na Copa do Brasil. Aí o Lilith Pedro, grande Pedrinho, que no Campeonato Brasileiro tem números de craque. 5 jogos, 3 gols. Isso é número de craques. Foi pra sub-23, onde tá lá. Já chegou metendo gol.
É, tá cheio de mal.
Já chegou metendo. O empresário safado dele, agora que o cara sabe o que é fazer gol, já deu entrevista falando que precisa de 30 milhões de euros pra tirar ele do Corinthians. Que mentira. 5 leva. Que mentira. E um troquinho ali, uma bananinha, um salgado, umas marmitas pra galera. É, eu vou te contar. O Flamengo amanhã vai passar. Ah, meu Deus do céu. Eu não gosto nem de falar disso.
Amanhã eu vou combinar com o meu parceiro Estevam, a gente ver o jogo junto, o show do Flamengo. É, acho que é a primeira vez, eu fico até feliz, Abel Braga não tá no meu time mais, que eu tô confiante em algum jogo. O Flamengo pode dar o maior vexame amanhã, 2-0 Corinthians, com 50 mil pessoas, não duvido, é Flamengo, Flamengo é isso aí, vexames. Mas eu acho que eu tô bem confiante, porque o Corinthians tem dois jogadores, o Cássio e o Fagner. O Fagner machucou? O tanque que o Fábio tá jogando pelos 11, os 10 da linha. O tanque que esse homem tava jogando, ele desarmava lá na frente, desarmava atrás, armava o jogo, dava o chapéu, caneta. Assim, pelo amor de Deus, é um satanás. Mas eu acho que dá Flamengo. O Flamengo acho que consegue, não tranquilo, mas fazer um jogo bom, como fez lá no Itaquerão. Mas eu acho que dá Flamengo sim. Dá Flamengo sim, Estevam. Me desculpe aí, vocês vão ficar sem a graninha da Copa do Brasil.
Ô, gente, o Fagner é tão bom que fez o Wesley jogar bola. O Fagner é um craque, vocês não têm noção.
Pô, a graninha da Copa do Brasil serviria pra pagar as marmitas atrasadas. E por isso que a gente não vende o Name Rights. A mídia especializada aqui no podcast fica chamando de Itaquerão. Assim, dificulta pra pagar as contas, pô.
Então, assim, por virtudes do que eu reforcei no início do programa, eu gostaria aqui de palpites. Então, João Vitor, Flamengo passa amanhã?
Ó, sai fora que não vou cair nessa aí, não. Eu não sei, não sei. Amanhã eu falo pra vocês o que, que vai acontecer.
Aqui, rubro-negro de bosta. Tempo, o Coringão consegue virar amanhã? Eu aposto em Pepe Carilho.
Sem o Fagner? Sendo racional? Pensando aqui. Mas tem o Junior Urso. O Junior Urso tá jogando de bola, é uma loucura. O Sornosa fez gol. Vai que ele desanda a fazer gol agora. Mas eu acho que o Flamengo é, mesmo sem Kwedjai, mas quem que não vai jogar? Arrascaeta. O Flamengo tem o Bruno Henrique, tem Diego, tem Everton Ribeiro, tem o Gabigol. É, o Flamengo é favorito, sim, mas tomara que os deuses do futebol abençoe o Corinthians, mas o Flamengo é favoritaço.
Eu falei dois jogadores só do Corinthians jogar bola, esqueci do craque. Sornoso. Vai estar em campo amanhã e vai fazer um inferno. Acostumado com o Maracanã ali, desfilando seu futebol ali no flusão da massa ali, então já deu uma diminuída nas esperanças já.
Agora teremos aí o Atlético Paranaense e Fortaleza. O jogo de volta na Arena da Baixada. Primeiro jogo foi 0x0. E aí, todo mundo concorda que é Atlético Paranaense mesmo, né? Então beleza. Cruzeiro e Fluminense. Aí sim, um jogo interessantíssimo. Eu vou falar até baixinho que eu vou torcer pro Fluminense do Fernando Diniz, que tomou uma sapecada na rodada. Mas não por culpa dele, culpa do idiota do Ayrton, que foi expulso no primeiro tempo.
Ayrton Barriga de Cadê tá tirando também, né? E eu quase... Não, não vou falar isso não, mas teve gente que botou esse homem no Cartola. O homem fez menos 9 pontos. Então, eu fudeu o jeito no Cartola, fudeu o Diniz, fudeu o Flusão, entendeu? Eu vou torcer pro Fluminense, que enquanto o Atlético poupou jogadores, poupou pra passar. Se poupou, vai ter que passar agora. O Luciano é o Messi, vai jogar. O Ganso vai jogar. Então tem que passar do Cruzeiro, que tá jogando mal pra caralho. Não é por isso que vai resolver jogar a bola agora. Não é por isso que o Fred vai resolver fazer gol. Eu tô torcendo pro Flusão do Diniz, o time mais carismático e legal do Brasil.
Espero também que o Fluminense passa. Queria só fazer uma observação. Números do Luciano foram divulgados hoje. São 15 gols na temporada. E o Fábio Santos tem 15 gols pelo Galo. É pelo Galo durante todo o tempo que ele tá lá. O Cleison, que é ponta, tem só 9. Então, o trem tá difícil pro lado de cá. Vamos voltar os ex-Corinthians pro lado de cá, que a gente tá precisando. Tá complicado, mas espero que o Fluminense passe. O Cruzeiro tem toda uma logística, todo um negócio que faz dele favorito, porque é o clube que tem bons jogadores. O Thiago Neves agora voltou a meter gol pro Itaí. O Itaí deve ter dado um baita de um aumento de salário pra aquele cara. É um baba-ovo mesmo. Mas vamos lá com o Fluminense com gol do Ganso.
E o Cruzeiro ainda é favorito pro confronto. É bom a gente falar isso, porque se acontecer, aí é possível que aconteça uma derrota do Fluminense. Mas vem os haters do Diniz. Mas esse aí não é o Fluminense do Super Fernando Diniz? O cara, não sei o quê. Meu filho, o Cruzeiro tem mais time, o Cruzeiro investiu mais, o Cruzeiro tem mais preparo, o Cruzeiro tem tudo mais. O Fluminense começou o ano com a escalação que tinha Maranhão e Mascarenhas, não sei mais quem. Pelo amor de Deus, tem que ter paciência no negócio desse. Tem 3 anos de Mano Menezes no Cruzeiro, o Fluminense tem 6 meses de Diniz.
E isso aqui deixa claro é pro nosso amigo Teteu, mamo meu, porque você é o maior crítico do Fernando Diniz aqui, que fica falando, meu Deus do céu, não, Fernando Diniz, perdão, lá, ontem eu falando no grupo, não, Fernando tomando de 3, ele não, é o revolucionário, ele não sei lá o que, Teteu, me desculpe, irmão, não, você tá tirando, o cara com a menos, com o time horroroso do Fluminense, consegue passar pelo menos nas oitavas do Sul-Americano, jogar bem, jogar um futebol diferente que tá sendo apresentado aqui no Brasil. Futebol dessa bosta desse time que você torce, desses Cruzeiros, mano, ele é futebol horrível. E você tá criticando o Fernando Diniz, irmão? Não dá, não.
E é por isso que nós vamos torcer pro grande Flusão, a torcida do Pó de Arroz. E, bem, o Fluminense também, pra ser justo, melhorou um pouco do início do ano, né? Agora tem Yoni Gonzalez, tem Luciano, tem Pedro, tem Ganso, tem Caio Henrique jogando muita bola, tem João Pedro, que aproveita na base, Gilberto, que começou a crescer agora nessa reta de... de brasileiro e Copa do Brasil. Então, assim, a gente tem essa esperança e eu acho que o Fluminense tem condições de vir aqui e fazer um bom jogo, porque já até goleou esse Cruzeiro de Mano Menezes. Eu tô bem. Talvez seja o confronto que eu mais espere bola nessa semana, né? Nessa rodada da Copa do Brasil. O outro jogo é Santos e Galão da Massa. Um jogo que eu posso ficar bem em cima do muro, porque terei ali o grande Sampaoli, de quem sou admirador, e o meu Galão, que tem vindo forte rumo ao título aí, disputando com o meu Verdão. Então, assim, a gente fica. Esse jogo eu vou ficar em cima do muro, não vou nem palpitar, mas eu sei que passará quem o João Vitor falar que perderá o confronto, entendeu? É isso aí.
Vai passar, eu prezando aqui de novo pelo futebol bonito, Santos, do grande Sampaoli.
Aí a torcida Galão da Massa, já passou.
Eu quero que o Santos passe, entendeu? Porque o Santos vai passar, merece passar, com gol do Uribe, ainda, não sei se está inscrito na Copa do Brasil, não sei se eu, quando regularizo no brasileiro, regularizo na Copa do Brasil. Acho que sim, pelo grande bid. Mas eu acho que o Santos passa, assim. O Santos tá jogando. Os dois estão jogando um futebol bom, agradavelmente de se ver, entre aspas, mas acho que o Santos passa.
É o Santástico versus o Galão da Massa, só pra ficar mais bonito o confronto.
Eu já sou o contrário da mesa, esse Santos aí que não mete medo em ninguém. Já tô com tudo arquitetado, não vou nem falar aqui pros amigos pra eles não roubarem minhas ideias de comentários, não vou nem postar nas minhas redes sociais também, que eu devo estar sendo chamado de chato lá pra caralho. Porque é só política e futebol que tem lá. Então, espero que o meu galão da massa, a torcida mais linda de Minas Gerais, a torcida mais fanática de Minas Gerais, até que considero de repente tem uns caras chatos pra caralho que torcem pro Galo. Mas espero que o Galo passe, porque o Galo merece, porque a crítica em cima do São Paulo, ele já tá tudo aqui, irmão. Ó, já tá tudo na cachola, vocês não têm ideia. Eu tenho números, tenho dados, tudo aqui.
Agora vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Teremos aí um amistoso na quarta-feira, né? Brasil e Catar. Um jogo que desperta a atenção hoje só do Tite e sua companhia. Ninguém fica empolgado mais com a seleção brasileira. É triste a gente repetir isso. E eu posso dizer que, bem, o assunto Neymar está mais importante do que o jogo. Então, se os amigos quiserem dar uma breve palavrinha aí sobre o confronto pra gente já passar pro que interessa.
Acho que esse jogo pra mim tanto faz, Brasil, Catar, foda-se. Eu acho que a única coisa diferente vai ser que o Edson vai agarrar, que o Edson chega na quinta, vai direto pro Porto Alegre, e o Carlos vai ficar no banco já, sai terça do Rio, vai pra Brasília, fica no banco, e o Felipe do Grêmio vai ser o terceiro goleiro. A única coisa que eu sei do jogo é essa, e tô nem aí, eu vou ver o jogo, pra ver aquele futebol horroroso, só quero ver o Paquetá jogando, e é isso aí, seleção brasileira pra mim é isso aí.
Pra mim também, eu só vou ver porque eu tenho que comentar aqui no podcast, porque eu não tava acompanhando, comecei a acompanhar a seleção esse ano não, comecei a acompanhar depois que a gente começou a bolar a ideia do podcast. Pra mim isso aí, vamos pro assunto do adulto Ney.
O Felipe do Grêmio vai ser o terceiro goleiro da seleção? Ah, pô, se tiver precisando, o Cidão tá à disposição lá no Vasco. Mas vamos lá então. Mas o Cidão só pra ser titular mesmo, o Edson coloca no lugar dele. Bem, é isso aí. Menino Ney para alguns, adulto Ney para outros, porcaria para mim. Enfim, teremos agora um assunto polêmico para poder debater aqui. Para quem não sabe, se você está numa caverna, numa grota, escondido, fora do alcance do mundo, o Neymar foi acusado de estupro por uma moça, mulher, menina, enfim, que nós não sabemos o nome ainda. Então, Patrícia? Já ouviu aqui com informações quentes. Falando já. Eu não acompanho o Neymar, pai, não, que ele é maior barco que o filho, aí é por isso que eu não sabia. Perdão. Enfim, Patrícia é o nome da suposta vítima, do suposto crime cometido pelo Neymar. E, bem, eu acho que a gente deveria pautar o debate mais no sentido de o quanto o Neymar pode estar prejudicando a seleção, porque eu particularmente, né, não quero vai dar aqui ninguém opinar, eu não consigo falar nem assim, se teve o estupro ou se não teve, se é uma pessoa querendo se aproveitar de uma celebridade. Eu acho que cabe nós deixarmos isso para um julgamento, para a justiça, embora a dona justa no Brasil seja muito avacalhada de alguns tempos para cá. Então eu fico meio ressabiado com a nossa justiça, mas enfim, é o foro adequado para para que a gente possa acompanhar e ver os desdobramentos. Hoje, antes de vir para cá, uma matéria do UOL demonstrou relatos que houve sinais de agressão e 6 dias após o suposto estupro, foi feito os exames e o laudo médico detectou várias escoriações, hematomas no corpo da jovem. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos e agora a opinião é com vocês.
Eu acho que tem que tratar isso como algo que tem que, pra mim, não sei a opinião de você, do que a gente ouve, tem tudo na vida, você não pode sair acusando, você tem que ter provas mesmo. Se ela tiver as provas, não tô falando que ela tá inventando, não me entenda mal, não venha polemizar o que eu tô falando, mas tudo tem que ter provas. Se ela tiver provas, se tiver a filmagem, o que parece que tem, falaram que tem uma filmagem e tal, se ela tiver provas, tem que punir o Neymar, porque isso é inadmissível. Pra mim, estuprador nem é gente. Mano Brown já dizia: homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Mas se foi estuprada mesmo, Neymar tem que se fuder muito, tem que ser preso mesmo. Mas você vê que os tratamentos são diferentes, né? O Neymar sendo investigado de estupro e deixou pra dar as entrevistas. Como fala? Depoimento pra depois um pouquinho. Foi? Vai amanhã pra São Paulo? Então não vai jogar, não? Eu vi que tinha adiado. Então adiou pra amanhã, então pode ser isso, né? Que poderia ser antes. Mas eu acho que tem que esperar ainda. Cabe isso eu falar, o Estevão, o Eduardo falar qualquer coisa, ou você que tá nos ouvindo falar, xingar no Twitter, falar o que você quiser do Neymar. Não vai mudar nada o fato se aconteceu ou não, entendeu? Então tem que deixar isso pra justiça. Como o Eduardo disse, não é a melhor justiça que estamos tendo aí ultimamente, mas tem que deixar que, acho que creio eu, que quem vai resolver isso não vai ser a gente, vai ser sim eles.
Eu também faço das palavras do Eduardo e do João Vitor as minhas. Eu sou um cara muito polêmico, às vezes, de personalidade forte, sempre falo o que vem na minha cabeça, às vezes ofendo uns, ofendo outros, mas sempre quando eu estou errado, eu venho me redimir dos meus erros. E eu sou um dos caras que mais critica o Neymar. Até um cara da ESPN me copiou, que o João Vitor me marcou, uma crítica que eu faço a ele pesada. Mas não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de polêmica no futebol, envolvendo tanto no futebol quanto em outros meios artísticos, outros meios de ser uma celebridade, de ser conhecido no Brasil e no mundo todo. Me foge a palavra agora, uma palavra bonita na mente, mas vocês entenderam isso daí. Não é a primeira vez. Até então, o único que foi condenado foi o Robinho, e aí a gente esquece disso, mas ele não pode voltar à Itália porque o dele foi provado o que ele fez. Acho que até teve um clube aqui no Brasil que não contratou por causa disso. Bato palmas para esse clube. Isso é um assunto muito nojento, isso é um assunto muito polêmico, esse negócio de estupro. Tô vendo muito estupro nas redes sociais. Vamos aprender a escrever. Eu que tomo bomba na escola, vocês que não sabem escrever, pô. Tá de sacanagem. O Neymar que fez um vídeo divulgando toda uma conversa. Achei um pouco desnecessário. Foi engraçado, todo mundo fez piada com algumas falas deles, mas ele acabou cometendo um crime virtual, onde divulga partes, mesmo algumas borradas, mas aparecem uns seios aqui. Outra coisa ali, em relação ao que o Eduardo falou também, que a gente viu no UOL, que foi detectado hematomas, o Neymar manda uma foto da bunda dela toda marcada. Pra quem não viu, olhe lá de novo. O Facebook tirou, mas tem uma galera que tem vídeos. Aqueles bons e velhos tapas em quatro paredes. Dessa vez, eu não tomo partido, porque não quero ser criticado, não quero gente enchendo meu saco em redes sociais ou até no privado das redes sociais. A gente tem que dar o ar da dúvida. Eu não acho que o Neymar pode ser tudo. Pode ser pai, pode ser corrupto, pode ser um menino mimado, pode ser tudo. Mas vamos ver o desenrolar desse negócio. Eu falei que não ia tomar partido, tô me segurando para não tomar partido. Para mim, já aconteceu muitas vezes com outros jogadores ou com outras personalidades, pessoas também querendo, eu vi muitas mulheres ao lado do Neymar, para o que vocês não viram, muita gente negociando. Ela fala que teve um negócio, uma filmagem, mas quem falou primeiro da filmagem foi o pai do Neymar. Aí o Neymar falou, ela tem filmagem de quando o Neymar chega no hotel no segundo dia, onde, pra quem foi estrupada, gente, me desculpem, não chamaria a pessoa pra ir no outro dia. É, o Neymar pai fala, ela tem uma filmagem. E o Neymar não iria postar um vídeo sem o seu jurídico, que o Neymar deve ter os melhores advogados do mundo ao seu dispor, sem consultá-los. Eu acho isso que pode acabar com a carreira desse menino, ou desse adulto. Então, um cara de 27 anos é pai, é multibilionário. Tanto é que a Nike postou uma nota hoje. Se ele for condenado mesmo, se ele for culpado mesmo. Oi? A Nike tá negócio. Ele é um dos garotos multipropaganda da Nike no mundo todo. Ele é patrocinado pela Nike desde 2009, se eu não me engano, quando ele soube profissional. A gente vai vendo o desenrolar dessa história. E aí podemos falar mais a fundo das provas, a gente deixa pra justiça. Mas que se o Neymar for inocentado ou se for culpado, a gente deixa mesmo pra justiça. Tô segurando pra não falar o que eu penso aqui.
É, e assim, o que é importante da gente lembrar também é que isso entra e faz um cesto de polêmicas que cercam o Neymar, pelo menos na prévia dessa convocação para a disputa da Copa América. Teve a agressão ao torcedor na final da Copa da França, onde nós até questionamos se deveria ser sido convocado ou se deveria receber o mesmo castigo que recebeu o Douglas Costa em outro incidente de falta de compromisso, falta de ética como jogador.
O engraçado disso tudo é que o Neymar é pra ser a solução a todos os problemas do Tite, né? Mas ele tá sendo o maior problema do Tite ultimamente.
Exatamente. E o Douglas Costa foi punido naquela época, né? Não foi convocado, e nós debatemos isso nos últimos programas. Enfim, o que eu quero saber de vocês é: o Neymar deve ser afastado pela seleção? Ou deve pedir para que se afaste? Porque vem tumultuando o elenco e a preparação da seleção para a Copa América, visto que em 2 dias nós tivemos polícia dentro da Praça da Granja Comaria, o que não é normal. Dentro da CBF até poderia ser, mas na Granja Comaria não é.
Eu acho que nenhum dos dois vai acontecer enquanto não tiver nada decidido. Eu acho que o Neymar não pediria para ser afastado nunca. Entendeu? Eu acho que nem o Tite afastaria ele. Eu acho que no máximo tirou a braçadeira pela polêmica em volta, pela pressão da imprensa mesmo. Mas se fosse depender dele, não tiraria. Eu acho que deveria esperar pra acontecer e tipo assim, afasta o cara, escorraça o cara todo, e se ele não tiver sido criminoso, tá ligado? Vai ter manchado já essa parte da carreira do cara ali. Mesmo ele se ajudando a manchar um pouco, entendeu? Pelas algumas atitudes que ele toma extra-campo. Mas acho que tem que esperar tudo ser decidido ainda. Não tiraria ele, nem pensar. Acho que o Brasil, tipo, querendo ou não, o Neymar é um dos melhores jogadores do Brasil, do elenco. É o craque do time, querendo ou não, atualmente nesse futebol pobre da gente. Mas perderia muito a questão de futebolisticamente falando. Mas pra mim tem que esperar ser tudo decidido na justiça ainda.
Teve até uma atitude dele que estavam se falando muito na imprensa, que era para ser afastado o depoimento dele. Ele vai a São Paulo, ele disse que não quer que seja prorrogado para frente, ele vai a São Paulo, vai dar o depoimento dele, se precisar vão fazer perícia no telefone dele, coisa que alguns advogados falaram que para se ter uma ordem judicial dessa, para poder fazer uma perícia no telefone dele, demoraria. Ele falou que está aberto a qualquer tipo de investigação. Se eu fosse eu, Estevão, hoje fosse o Neymar, pediria sim, eu mesmo pediria afasto da CBF, da seleção, para poder deixar quem quer e poder deixar o clima um pouco mais confortável pro treinador, jogadores que são muito amigos dele, pelo visto é um cara muito querido, só vocês verem nas manchetes de jornais o Messi pedindo a volta dele incontestavelmente no Barcelona, prefere ele do que o Griezmann. Então, fosse o Neymar, eu pediria para ser afastado, não disputaria essa Copa América, pensaria no seu futuro, resolveria seus problemas. E o ex-advogado, acabamos de ver uma matéria aqui da Sportwall, com o João Vitor na íntegra. Eu tô falando que aqui tem informação! Aqui tem informação! Que o ex-advogado da mulher que acusa Neymar diz que ela mentiu. João Vitor, retweet isso aí e me marque, irmão, que eu vou retweetar lá. Que eu sou um dos maiores críticos do Neymar, mas dessa vez a gente vai dar o ar da dúvida pra esse menino, que não é a primeira... Menino não, adulto, desculpa, gente, porque eu escuto muito menino Ney. Não é a primeira vez que ele tem polêmicas desse tipo, desse grau não, mas desse tipo envolvendo o nome dele. Pra quem não lembra, quando ele ainda tava chegando no Barcelona, o amigo dele, Gil Cebola, que é muito conhecido, até mais conhecido que esse Neymar, só pode, tinha uma namorada, um caso com a menina aqui perto do nosso Vale do Aço, ali, Patinga, chamada Larissa Oliveira, que até chegou a participar de programas na TV, no Fantástico, no Pânico, na época ainda estava naquela derradeira de Acaba ou Não Acaba. Ela deu uma entrevista falando que ela foi para Barcelona para ficar com o Neymar. E na época o Neymar estava com a Bruna Marquezine. Grande Bruno Marquezine, hein? Como é que ele conquistou essa mulher com um desenrolo daquele, irmão? O homem é fraco de desenrolo pra caralho. E ele, mas o Gil, até na época dando entrevista também, o Gil mostrou tudo, falando que era pra ele, que o Neymar bancou a viagem pra ele. Então, vamos dar o ar da dúvida aí. Tomara que isso seja só... não tenha acontecido nada, seja um engano... porque esse assunto é muito nojento, esse tipo de situação é muito constrangedor até da gente poder falar isso abertamente aqui pra vocês, porque a gente expõe a opinião da gente relacionada a tudo que a gente lê, porque a gente não convive com a pessoa em si, a gente é só um ídolo de muitos, um cara que representa, tá na mídia, e qualquer coisa que a gente fale aqui será julgado, será... poderão ser interpretados de formas diferentes, até, sei lá, colocando a gente também como uma pessoa má, pra quem não conhece a gente falar uma asneira dessa. Então, vou deixar isso mais pra frente. Vamos só deixar a justiça mesmo e a mídia divulgar essas paradas aí.
Bem, encaminhando aqui pro encerramento, a gente fez uma pequena homenagem há algumas semanas no falecimento da Beth Carvalho, lembrando que também tivemos aí uma perda trágica para a música brasileira, né? O Gabriel Diniz, que faleceu na semana passada, vítima de um acidente de avião. Então a gente fica aí, deixa um sentimento também para quem gostava do trabalho do rapaz e para todos que sentem, né? Porque mesmo que você não seja um fã, você fica sentido, você passa a perceber como é que a vida é um sopro mesmo, né? Então, alguém aqui quer deixar uma última palavra? Então, fica só entre nós. Tentaremos deixar aí uma singela homenagem durante o programa, a edição, em alguma música do Gabriel, porque também já tínhamos planos aqui para homenagear o campeão da Champions League. Então, vocês acompanham até o final para a gente, para poder perceber. Um grande abraço, saudações finais aqui da mesa.
Bom, galera, sim, ficou um pouco longo o nosso podcast, pelo tempo também que a gente ficou sem fazer durante a semana. A gente vai tentar não deixar isso acontecer novamente, vamos tomar as medidas providências para não acontecer isso mais, mas espero que vocês estejam gostando do nosso programa, que está atingindo mais pessoas, cada vez mais, querendo ou não. Não é muita coisa, mas... algo bom, siga a gente nas redes sociais aí e qualquer dica que você tiver, qualquer conselho, pode mandar pra gente aí que a gente vai ler com muito carinho.
Faço das palavras do Eduardo e do João Vitor as minhas, e só tenho um complemento de que está sendo um ano muito difícil em questões de tragédia, não vamos citar coisas aqui porque não é devido. Só uma palavra para vocês amarem mais quem está do lado de vocês, viverem mais intensamente as coisas, porque, como disse Eduardo, realmente a vida é um sopro, desde o mais rico ao mais pobre. Hoje pode estar aqui, amanhã não pode estar.
Twitter, arroba Central do VAR, Instagram, arroba Central do VAR. Aí lá vocês podem também encontrar os nossos twitters, né, pessoais. Um grande abraço, saudações Cruz Maltina a todos.
O swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. você. Perguntando quem é essa piru aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela